Como nós anunciamos, nós vamos conversar aqui com a doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora de justiça da promotoria da comarca de Vacaria. Estávamos agendados também com a juíza de direito da comarca de Vacaria, doutora Annelise Varasquim, mas ela teve compromissos, vai ficar para uma outra oportunidade. Doutora Cláudia, bom dia, prazer em recebê-la aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nessa manhã de terça-feira.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
A senhora está há quanto tempo na Promotoria de Justiça da Comarca de Vacaria, doutora Cláudia?
Estou há 2 anos.
2 anos.
Eu assumi há 2 anos atrás.
Bom, a senhora responde aqui pela Comarca, pela Promotoria de Justiça de Vacaria e também pela Promotoria em Bom Jesus.
Sim. Eu e o colega Rainer estamos substituindo Bom Jesus por conta de não haver, no momento, titular na promotoria de lá.
Bom, agora nós temos um programa a nível federal que é a entrega voluntária. O que, que realmente é essa situação, esse programa a nível federal, entrega voluntária? A senhora poderia explicar?
Sim. A legislação, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, né, traz as diretrizes da entrega voluntária, e existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 485 de 2023, que trata da entrega voluntária. O que, que é a entrega voluntária? Aquela gestante, né, parturiente, que tem interesse em entregar seu filho à adoção, ela pode fazer isso, isso é um ato legal, e ela tem todo o amparo, né, passa pela vara da infância, o Ministério Público atua, a Defensoria Pública atua nesse procedimento, mas ela tem todo o amparo, né, do Poder Público, e ela pode entregar, e isso é, pode ser, ela pode escolher que seja sigiloso, que ninguém da sua relação tenha conhecimento dessa situação. Então, houve esse entendimento, né, para proteger tanto a gestante, parturiente, porque a gente sabe que o número de abortos ilegais realizados no país é muito grande, e muito também para proteger a criança que está por nascer, o nascituro ou o recém-nascido, né, para que ele tenha essa possibilidade de nascer e ser inserido em uma família que queira, né, essa criança. E essa gestante, ela pode externar essa vontade, e toda a rede está preparada para isso, para que acolha, para que oriente, né, essa gestante. E ela pode externar isso na unidade básica de saúde, no hospital, antes ou após o parto, no CRAS, no CREAS, no Conselho Tutelar, Defensoria, Ministério Público, ou até mesmo junto ao Poder Judiciário na vara da infância e juventude. E ela manifestando essa vontade, isso vai ser levado, né, documentado e dado o prosseguimento. E é importante que se diga que, quando ela manifesta essa vontade, tem todo um trâmite, ela é ouvida perante o judiciário, né, o juiz de direito, no caso aqui de Vacaria seria a doutora Annelise, faz a oitiva dessa genitora, dessa gestante ou parturiente, e ela tem um prazo de 10 dias para voltar atrás. Então, não é definitivo, mas passados 10 dias, aí essa criança vai ser encaminhada para adoção.
Aqui em Vacaria nós temos crianças, famílias que já fizeram essa adoção, que já receberam também?
Sim, sim. Acontece, né?
Sim.
Não é tão comum, mas sim acontece. Tanto que a semana passada a gente fez uma reunião com a doutora Annelise, a Denise, que é assistente social do judiciário, a rede básica de saúde, o hospital, né, Nossa Senhora da Oliveira, e representantes do Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, justamente para tratar sobre esse assunto. Porque a gente tem que qualificar a rede para atender essa pessoa que tem esse interesse, né, de fazer a entrega voluntária. E é importante que se diga que, se não ocorrer a entrega voluntária, se for utilizado outro caminho, que seria, por exemplo, a gestante entregar a um casal escolhido por ela, isso é crime.
E não pode, então, a pessoa, pode. A pessoa que é a mãe da criança, não é? Que é a mãe da criança, eu vou entregar o meu filho para esse casal aqui, não pode.
Ela pode, dentro da entrega voluntária, indicar, por exemplo, um familiar.
Certo.
Dentro da família extensa, sim, porque o ECA, inclusive, prevê que, numa situação de risco, essa criança sempre, o primeiro passo é buscar a família extensa. Avó, tio, irmão, primo, alguém que tenha vínculo afetivo e vínculo biológico nesse caso também. Se houver entrega diretamente ao casal ou alguém que a gestante escolha, é crime e a consequência legal é, se chegar ao nosso conhecimento, que foi, aconteceu isso bem recentemente, faz uns 15 dias, talvez um pouco menos, uma situação de uma gestante que havia dito que queria fazer a entrega voluntária, né? Isso chegou ao conhecimento da rede, ao meu conhecimento e ao conhecimento do juízo, foi requerido, eu entrei com pedido de busca e apreensão, essa criança foi apreendida, o termo é pesado, né?
Sim.
Mas o termo legal é esse. Essa criança foi, né, foi feita a busca e apreensão, essa criança está acolhida e agora tem todo um trâmite, né? Se a mãe não referendar a vontade dela de entrega, a gente entra com a destituição do poder familiar. Então, sofre a criança, sofrem os que, embora tenham, talvez, a melhor das intenções, os que pegaram, né, estavam com a guarda de fato dessa criança. E isso, a gente tem um termo técnico que é a adoção brasileira ou a adoção intuito persona, que é vedada no nosso ordenamento. Também, para que isso não aconteça, tem essa normativa do ECA e do CNJ, para que seja feito de acordo com a legislação. Por quê? Para o casal que tem interesse, o casal, eu digo casal, mas pode ser individualmente, né? não necessariamente o casal, que tem interesse em adotar, aquela pessoa que tem interesse em adotar, ela passa por um procedimento que é feito uma avaliação enorme, né, de vida pregressa, de questões de saúde psíquica, saúde física, condições, não necessariamente financeiras, mas condições de adotar, né, de ter nessa família uma nova criança, avaliação psicossocial, tem um curso que é feito antes de ser deferida essa habilitação. Então, tem toda uma análise do Estado, do Ministério Público, que passa sobre o crivo do Judiciário para avaliar se essa família tem condições, se a pessoa tem condições de adotar uma criança.
Então, não é só chegar e entregar a criança para uma família. A família vai lá, não, eu quero adotar essa criança, vai lá, escolhe e pega. Não, isso aí tem que ter ordem, tem que passar realmente, sim, por um curso de qualificação, o casal.
Sim, perfeito, exatamente. E a gente sempre diz que a gente não busca uma criança para aquela família. A gente busca que essa criança tenha uma família e que essa família possa dar a essa criança tudo que ela merece e precisa e que a legislação garante, né? Então, por isso que não pode, por isso que é vedado. E, inclusive, é crime. Responde quem entrega e responde quem recebe criminalmente.
Importante. Bom, o casal hoje em dia, né, o casal para receber a adoção, para receber essa criança, não é? Hoje em dia a gente vê todos os tipos aí, principalmente nos meios de comunicação, homem com homem, mulher com mulher. Pode acontecer isso aí?
Sim, não há nenhum impedimento. A avaliação é feita no núcleo familiar, independente da questão de orientação sexual, né? Ou mesmo a pessoa solteira pode. Se avaliar e ela tiver condições de assumir, porque quantas mães e pais solos nós temos, né? E homoafetivamente também, não há nenhum impedimento. A avaliação é feita do indivíduo, né? Ou do casal homoafetivo, para ver se tem condições de assumir e cuidar dessa criança, porque a manutenção do acolhimento é sempre prejudicial para a criança. Ela precisa estar inserida num núcleo familiar. E esse núcleo pode ser de diversas formas. A gente fala que tem, hoje em dia não existe uma forma, né, de família, digamos assim. Existem várias formas. E o importante é que tenha amor, carinho e cuidado com essa criança ou esse adolescente.
A pessoa solteira, então, ela pode?
Sim.
Receber?
Pode sim. Porque é feita a avaliação por profissionais, né, que entendem, que vão averiguar se essa pessoa tem condições de assumir a paternidade ou a maternidade, mesmo que solo.
Aqui em Vacaria existe esse programa? Algumas pessoas já receberam, pegaram crianças para adotar já?
Sim. Tanto ocorreu a entrega voluntária, quanto ocorreram adoções recentemente. Eu não vou me lembrar de números, mas... se não for por via da entrega voluntária, que daí é o ato da, né, parturiente que diz que não tem condições, pelos motivos que ela quiser, isso é dela, né? Isso ela pode, inclusive, não externar. Ela simplesmente pode dizer, olha, eu não quero e não tenho condições. E cabe à pessoa que receber essa informação acolher e dar andamento. O caminho mais comum é a destituição do poder familiar. que daí são aqueles casos graves, né, de violação de direitos graves, negligência, maus tratos, todo tipo de privação. Existe esse processo, né, que aí os pais são destituídos e quando há destituição, essa criança vai ser encaminhada a um casal adotante. E nós temos, sim, diversos casos. Felizmente, eu sempre digo que a adoção é a melhor parte do nosso trabalho, é a parte mais bonita.
Doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora de justiça da promotoria da comarca de Vacaria, não é? A respeito deste fato de adoção, a mulher, não é? Uma jovem, 15, 16 anos, 17 anos, menor de idade, não é? Ganhou filho ali, tá? Ela pode encaminhar esse filho, tá? Esse filho, ela pode encaminhar para um familiar, para o avô, para a avó, esse negócio todo, para o tio? Ela pode encaminhar?
Dentro da família extensa, sim.
Dentro da família,
sim,
pode?
Tem que ter vínculo, né? Vai ter, sim, que ter vínculo. Sim. E essa é importante que se diga. Essa menina de 15, 16 anos, se ela tiver interesse em fazer entrega voluntária, ela pode, inclusive, fazer sigilosamente e a família não... É o que a legislação prevê, né? Ela vai ser assistida ou por advogado ou por defensor público, vai ser nomeado um curador para ela, mas ela pode fazer entrega e manter essa informação em sigilo da família dela e do, se ela souber quem é o pai, né, tiver conhecimento, ela pode, inclusive, manter sigilo do pai. Tanto a menor quanto a gestante maior de idade, né?
O importante, se ela quiser doar o seu filho, a sua filha, ela é procurar os meios legais.
Isso. Para garantir também que essa criança...
Para não ter problemas no futuro, não é?
Isso. E para garantir que essa criança vai ser inserida em uma família que tenha condições no sentido de ela foi avaliada. E eu sempre digo, não é condições financeiras. Tanto que a destituição nunca é realizada em razão de questão financeira. A questão financeira, ela deve ser... O Estado, o município, no caso, vai cuidar, via assistente social, auxiliar nessa família. A questão financeira nunca é motivo para a destituição. A falta de recursos materiais. A destituição sempre é motivada por questões muito mais graves, né? Negligência, abusos, violência.
Eu estou batendo um papo aqui com a promotora de justiça da promotoria da comarca de Vacaria, doutora Cláudia Lúcia Bonetti. Estamos falando a respeito de adoção. Rapidamente, para a gente encerrar esse assunto aqui da adoção, da entrega voluntária, não é? Aonde as pessoas devem procurar, se ela quiser entregar o seu filho, esse negócio todo aí, aonde que eles devem procurar? Quem que eles devem procurar?
Qualquer agente estatal vinculado à saúde, à educação. Eu vou citar exemplos,
sim,
né, Betão. A unidade básica de saúde, a de referência dela, o hospital, conselho tutelar, CRAS, CREAS, defensoria pública, ministério público e, inclusive, poder judiciário. Mas se essa genitora tiver interesse e tiver dúvidas, ela pode procurar qualquer um desses atores ou, vou citar o Ministério Público, que é a minha casa, né? Ir lá no Ministério Público ou ligar e solicitar informações. Estamos todos à disposição para tirar as dúvidas e auxiliar no que for necessário.
Bom, uma outra situação, doutora Cláudia, é a respeito da infrequência escolar. Como é que está a situação aqui em Vacaria a respeito da infrequência escolar, hein?
Sim, é uma preocupação nossa diária, né, diuturna, a infrequência escolar. A gente faz todos os meses, né, é feito reunião com a rede de apoio à escola para tratar das FICAIs, que é um sistema, FICAI 4.0, que é o sistema onde a escola e a rede inserem e se busca o retorno daquele aluno, né, daquela criança ou adolescente que esteja infrequente. Quem que faz parte da FICAI 4.0? A escola, que é onde se verifica, né, a evasão inicialmente. A rede intersetorial, assistência, saúde e educação. O conselho tutelar e o Ministério Público. Então, o primeiro ponto é a escola vai verificar 5 faltas sequenciais ou 20% de ausências no mês e vai abrir a FICAI. A gente fala em abrir a FICAI. Vai averiguar, vai buscar, né, vai fazer a busca ativa desse aluno, dessa família, para verificar qual é a motivação e fazer com que esse aluno retorne aos bancos escolares. Se a escola não conseguir esse retorno, é encaminhado, então, para a rede, para a RAI, que é integrada pela assistência, educação e saúde. Também é buscado o retorno dessa criança adolescente. Não havendo efetividade, vai para o Conselho Tutelar, que aí tem atribuição também para aplicar medidas de proteção a esse adolescente, a essa criança. E quando a rede toda tentou e não conseguiu o retorno, que é muito triste, muito complicado isso, e também pode haver responsabilização dos pais, inclusive vai ao Ministério Público. E daí a gente averigua se é caso de prática de algum crime, podem os pais responderem, ou infração administrativa, e também verificar se há alguma outra medida judicial a ser iniciada para que esse aluno retorne aos bancos escolares.
Bom, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, a gente tem visto nos últimos tempos aí, nos últimos dias aí, maus tratos contra as crianças. Os grandes meios de comunicação estão denunciando esses fatos aí. E a semana passada a gente viu alguns fatos, principalmente um aqui no Rio Grande do Sul, dois aqui no Rio Grande do Sul, um no centro do país aí. Denúncias de maus tratos contra as crianças.
Sim.
Como está a situação no município de Vacaria?
Existem, né? A gente acompanha alguns núcleos familiares. Nos casos mais graves, inclusive, há acolhimento institucional. E pode, inclusive, chegar à destituição do poder familiar, a depender da gravidade do contexto, quando a família não adere, não melhora as condições para ter essa criança e adolescente de volta. Os caminhos para que se realize a denúncia são vários, na verdade. Eu vou citar o Disque 100, que você pode ligar, passar as informações e manter o sigilo. Na verdade, todas as denúncias podem ser sigilosas, né? O Ministério Público, através da ouvidoria, ou mesmo direto lá na promotoria, delegacia, brigada, guarda municipal, conselho tutelar, escola. E eu sempre digo que a escola é o primeiro local onde a criança vai ter contato com o ambiente externo. Então, normalmente, a primeira pessoa que vê eventual maus tratos é alguém dentro do núcleo escolar. Professor, orientador, monitor, alguém lá de dentro. E é muito importante o trabalho que é feito, porque quando se verifica, de imediato é acionado o Conselho Tutelar e são tomadas as providências, né? A gente não pode achar normal a violência física, não só a física, mas, né, especialmente a física, a psicológica, e é necessário que se denuncie para se proteger essa criança e esse adolescente. A gente precisa romper o ciclo de violência, porque essa criança pode crescer achando que isso é normal, e não é normal, né? O normal, o adequado, é que o núcleo seja de amor, carinho, cuidado. E orientação, obviamente, porque é o que eu sempre digo, a criança e adolescente, ela tem inúmeros direitos, mas também tem deveres, e elas têm que ser orientadas a isso, né? Mas a violência nunca é o melhor caminho. Eu sempre falo isso nas audiências de apresentação que eu faço com os adolescentes, nesse sentido. Tem outros caminhos legais para se buscar, que não a violência.
As denúncias de maus tratos aqui em Vacaria contra criança e adolescente, as pessoas são punidas?
Sim. Sim. Tem a esfera criminal, que aí, no caso, não é da promotoria civil, mas a investigação e punição, eventualmente denúncia e condenação. E a minha atuação é mais na proteção da criança e do adolescente. Então, o que eu vou avaliar, eu encaminho para o colega da promotoria criminal para avaliar a questão do crime, né, a questão criminal, e eu vou avaliar o que é importante e necessário fazer para proteger essa criança, para que ela tenha seus direitos preservados, né? E, dentro da minha atribuição, também orientação aos pais, encaminhamento aos pais. Tem muita questão da droga, do álcool, né, envolvido.
Bom, a gente fica preocupado, não é? Porque essa situação a gente vê em todo o país, não é? E sabe que não está livre, não está livre. Vacaria é uma cidade pequena, 80 mil, 70 mil habitantes aí, mas os fatos realmente acontecem, como a senhora diz.
Sim. E se não houver denúncia, a tendência é aumentar. É como na questão da violência contra a mulher, né?
Sim.
Ela vai aumentando, até que chegue os casos que a gente tomou conhecimento pela mídia. Eu não conheço, é óbvio, né? Eu conheço pelo que veio na mídia, mas muito provavelmente houve uma crescente de violência. Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, até chegar ao óbito de uma criança de 3 anos, né? É muito triste, para dizer o mínimo, de ver isso. Então, a gente não pode se omitir.
E as pessoas têm que, pode e deve denunciar, não é?
Sim.
Através do Disque 100. É anônimo as denúncias, não?
Exato.
Às vezes os vizinhos não querem se incomodar. Não, eu não vou denunciar, eu sou vizinho, esse negócio todo, posso eu me incomodar.
Mas tem como fazer a denúncia pelo Disque 100 sem se Sim. identificar. É importante só que se coloque as informações para que a gente consiga identificar endereço, nome, né? Porque às vezes vem a denúncia muito superficial, a gente não consegue. E daí, como é anônimo, eu não consigo entrar em contato com o denunciante para buscar melhores informações. Então, quando denunciar, denuncie com a maior quantidade de dados possível. E o anonimato vai ser mantido, não precisa se preocupar. Acho que a gente não pode se omitir.
É importante realmente esse esclarecimento aqui da doutora Cláudia Augusta Bonetti, que é promotora de justiça da promotoria da comarca de Vacaria, a respeito de maus tratos contra crianças e adolescentes, não é? Como é que é o trabalho? Como é que vocês estão com esse trabalho junto à promotoria de justiça da comarca de Vacaria? Tem muitas denúncias? Como é que é?
Tem. Via de regra, as informações vêm já da rede, né? Quando Sim. ela chega ao Ministério Público. Quando vem o Disque 100, a gente solicita que a rede apure, né? Porque a gente não tem quem faz a visita, quem vai no local. É o Conselho Tutelar, é a assistência, é a saúde, né? Que averigua. O PIN é um parceiro, digamos assim. O PIN, os agentes de saúde que estão, né, mais próximos das famílias. E vindo a informação, a gente instaura o expediente e vai dando os encaminhamentos e acompanhando essas famílias. Se a situação não evolui positivamente, é judicializado e as consequências podem vir, no caso. Porque a ideia é sempre proteger e fazer cessar essas situações de maus tratos, né? Mudar a mentalidade dos pais, talvez.
Promotora de Justiça, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, estamos chegando ao final do nosso bate-papo nessa manhã de terça-feira. Qual é o recado que a senhora deixa à comunidade da Grande Vacaria a respeito desses assuntos?
É importante que a informação chegue até quem precisa, né? E é importante que a gente não se omita e me coloco, no caso, o Ministério Público à disposição para qualquer dúvida, né? Acho que o interesse é de todos nós que nossas crianças e nossos adolescentes estejam protegidos, porque eu sempre digo, eles são o nosso futuro, né?
Verdade. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, a promotora de justiça da comarca de Vacaria, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, falando a respeito desses importantes assuntos, esclarecendo realmente esses assuntos muito, muito importantes à comunidade da Grande Vacaria. Bom dia, obrigado pela sua presença, tá ok?
Eu que agradeço, Betão, o convite. Bom dia a todos e até uma próxima.
Ok, mais uma vez, obrigado, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora de justiça da promotoria da comarca de Vacaria, que foi a convidada aqui do Temática para bater um papo com a gente, com os ouvintes, nesta manhã de terça-feira.